Bem-vindos ao Segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual são todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, falamos da estreia fresquíssima A Mulher à Janela, o mais recente filme de Joe Wright, com clara inspiração no clássico Janela Indiscreta de Alfred Hitchcock, disponível desde dia 14 de maio na Netflix. Recuamos também até 2007 para falar de outro título com o mesmo ADN, Paranoia, de Deji Caruso, interpretado pela então jovem estrela Shia LaBeouf. Mulher à Janela é uma das mais recentes vítimas da pandemia, estreando na Netflix sem passar pelas salas de cinema. O último título da Fox 2000, antes da dissolução na sequência da absorção da Fox pelo gigante Disney, marca o regresso de Joe Wright atrás das câmaras, depois do sucesso em 2017 de A Hora Mais Negra, e marca também a estreia de Tracy Letts na adaptação de material escrito por terceiros, neste caso o romance homónimo de A.J. Finn, pseudónimo para o controverso autor americano Daniel Mallory. Com uma vida recheada de mentiras e dissimulações, de forma a impulsionar a carreira, Mallory reflete a sua postura pessoal no primeiro romance ao pedir emprestado de forma descarada para a sua narrativa elementos de vários filmes, desde o discreto thriller de 1995 com Sigourney Weaver, Cópia Mortal, até ao clássico incontornável de Alfred Hitchcock de 1954, Janela Indiscreta. This is a safe place. I'm agoraphobic. I can't go outside. I've been slipping, getting into a really dark frame of mind.
So what's the latest on the street?
Your neighbor, she's become a friend.
Her name is Jane Russell.
Do you want to go outside?
You know, I have a shrink of my own.
Amy Adams é Anna Fox, uma mulher reclusa numa enorme casa em Nova York que sofre de agorafobia. Separada da família, com quem comunica diariamente por telefone, é acompanhada por um psiquiatra encarnado por Tracy Letts. Ocasionalmente, é ajudada por David, o inquilino da cave interpretado por Wyatt Russell, que lhe leva ao lixo. Para passar o tempo, Anna espia os vizinhos. Entre eles, encontram-se os Russell, uma família recém-chegada ao bairro que se instala na casa em frente. O jovem Fred Ehinger interpreta Ethan, o filho reservado, enquanto que os conhecidos Gary Oldman e Julianne Moore encarnam os pais, o controlador Alistair e a amigável Jane. Numa noite em que misturou álcool com a medicação, Anna olha pela janela e testemunha Jane a ser esfaqueada, chamando imediatamente a polícia. Os Russell negam a ocorrência de qualquer ataque e a polícia, incluindo o compreensivo detetive Little, no papel de Brian Tyree Henry, também não acredita na história de Anna, já que outra mulher, na figura de Jennifer Jason Leigh, apresenta-se e afirma ser Jane, viva e ilesa. Anna insiste que aquela mulher não é a mesma que conheceu anteriormente, mas o seu equilíbrio mental é colocado em causa quando reconcilia o seu próprio passado. Assumindo as inspirações, a mulher à janela apresenta logo muito cedo o seu alibi ao exibir uma cena de Janela Indiscreta, a primeira de muitas cenas de variados filmes que veremos exibidos na televisão que constantemente faz companhia a Anna. Amy Adams, sempre fiável, tem aqui um papel central que abdica da vaidade em função do retrato de uma mulher a braços com um problema mental que a impede de funcionar no exterior da sua casa. Este dispositivo narrativo enclausura-nos com Anna num antigo casarão nova-iorquino de vários andares, de onde não sairemos durante a grande maioria da narrativa, que é reminiscente de mais um thriller, desta vez realizado em 2002 por David Fincher, Sala de Pânico. Por muito que se tente evitar, é impossível ignorar a falta de originalidade da premissa e do cenário aqui apresentado. E qualquer abordagem generosa a este filme tem de aceitar isso mesmo, sobrando então a eficácia da execução. O virtuosismo de Joe Wright, auxiliado pelo desenho de produção de Kevin Thompson e pela fotografia de Bruno Del Bonel, definem um ambiente ao mesmo tempo soturno e saturado de cores. A fotografia e a composição são excelentes. E a mulher à janela capta visualmente a nossa total atenção.
What happened to Jane?
Hi.
What is this? Ma'am, you all right? Why is he here?
Mr. Russell believes that you made a mistake.
You have never met my wife.
She helped me one night. We spent the evening together.
No. No, I don't think so.
In fact, he came here looking for her.
I was looking for my son, not my wife, and you told me no one had been here.
I lied. We played gin.
Why would you lie about that?
Why would you lie about that?
I was afraid that you would punish her.
For playing gin.
It doesn't matter. The point is, Dr. Fox, is that nothing's happened.
No. Hmm? No, I know what I saw.
Nothing's happened to anyone.
No, I was zoomed in with the camera.
Did you take a picture?
No, I did not take a picture.
She's spying on our house.
Why didn't you take a picture?
Just, the important thing is that everybody's okay. Yeah?
Then where is she? Where's Jane?
Infelizmente, a narrativa deixa muito a desejar. Não li o romance original, por isso não tenho forma de saber se o trabalho de Tracy Letts é bem sucedido do ponto de vista da adaptação. Limitando-me ao filme, a tentativa de construção do mistério é nitidamente um tiro ao lado. É superficial e pouco envolvente, desembocando numa revelação final digna dos melhores episódios do Scooby-Doo, com o crédito emocional angariado até ao momento, esvaziado por um confronto final digno do mais banal filme de terror e de suspense. Foi reportado que, depois de exibições de teste preliminares em 2019, os espectadores tinham achado o filme confuso, o que terá levado a filmagens adicionais pelo salvador de filmes profissional Tony Gilroy. Não faço ideia do que terá mudado entre a versão inicial e a que nos chegou, nem tão pouco se os problemas vinham do guião ou se foram introduzidos pela interferência dos produtores. Mas parece-me que o maior defeito de A Mulher à Janela está numa estrutura narrativa muito preocupada com a caracterização da personagem, o que só por si é positivo, no entanto conseguida em detrimento da construção de um quebra-cabeças que faça sentido, com o argumento a esforçar-se para justificar o aparecimento das desaproveitadas personagens secundárias em casa de Anna, em benefício do desenvolvimento da frágil trama. Não obstante a constante companhia de Amy Adams, é uma pena as perfunctórias participações de consagrados atores como Anthony Mackie, Gary Oldman, Jennifer Jason Leigh ou Julianne Moore. Também não ajuda a anónima colaboração musical de Danny Elfman, um nome que em tempos provocava expectativa, mas que hoje em dia parece esgotado da maníaca criatividade de outrora. Não creio que A Mulher à Janela faça Alfred Hitchcock dar voltas na campa, mas certamente não está à altura do estatuto que o próprio faz questão de invocar. Para receberes de forma totalmente gratuita o livro Blade Runner, uma retrospectiva, um conjunto de ensaios sobre o clássico de culto da ficção científica, assina a newsletter do Segundo Take. Mensalmente, terás direito a notícias, novidades e conteúdos exclusivos. Vai a segundotake.com/oferta para receberes a tua cópia e as edições anteriores da newsletter. Não te esqueças também de deixar uma classificação positiva no leitor da tua preferência. Não custa nada e é uma grande ajuda na divulgação do Segundo Take. Paranoia, filme de DJ Caruso com Shia LaBeouf, é a versão de A Janela Indiscreta para a geração Y, ou, como é normalmente designada, a geração dos Millennials. Aquela que foi a porta de entrada do jovem ator para o universo da DreamWorks e que, sob a asa de Steven Spielberg, lhe valeria papéis na série Transformers. E no malogrado quarto capítulo das aventuras de Indiana Jones, estreou em 2007 e atualiza a premissa do clássico filme de Alfred Hitchcock num contexto juvenil dominado pelas hormonas, pela tecnologia e pela crescente importância da presença em rede.
Ok. We're all set to go nowhere.
I am sentencing you to 3 months house arrest, Mr. Brecht.
Green means you're good. You're in the safe zone. Red light flashes. You got 10 seconds to get back to green or else.
Ronnie, I got something to show you. It's reality without the TV.
Who is she?
I don't know.
Oh, God.
No.
Hi.
Anything interesting out here?
Mrs. Pilch. Every Thursday, she goes to the country club. Cue Mr. Pilch coming back from work. There's a maid.
Oh, gnarly. Where's the coffee and donuts? You can't have a stakeout without coffee and donuts. Ooh, that's creepy.
What'd you see?
Red smears.
What?
I don't know.
Only in Disturbia.
Thank you for an interesting night. Guess this is as far as you go.
Kyle é um jovem de 17 anos na ressaca de um episódio traumático em que perdeu o pai. Quando esmurrou o professor de espanhol, é colocado em prisão domiciliária durante os 3 meses de férias de verão. Constrangido por um monitor agarrado ao tornozelo e um sensor de proximidade, Kyle não pode sair dos limites da sua casa. Por entre jogos de tiroteio em rede ou momentos passados a jogar PSP, o aborrecimento instala-se e é agravado pelo cancelamento da conta online da Xbox 360 e da conta de iTunes, imposto pela mãe. A distração alternativa torna-se no espiar dos vizinhos, com as suas vidas a tornarem-se episódios novelescos diários para o solitário e anónimo espectador. Entre eles, incluem-se a jovem Ashley, a nova e atraente vizinha que Kyle gosta de observar enquanto toma banhos de piscina, e Robert Turner, um vizinho de quem Kyle começa a suspeitar ao relacionar o seu carro a descrições na televisão que relatam o desaparecimento e assassinato de raparigas. Com a ajuda de Ashley, com quem entretanto trava conhecimento, e do amigo Ronnie, Kyle começa a vigiar Robert, testemunhando o encontro deste com uma mulher ruiva com contornos muito suspeitos.
Oh!
Não. Just take it easy. Easy, slow down. Robert Turner, your neighbor. I just live behind.
Yeah, I know who you are. What are you doing in my house?
Morning, honey.
I think I startled him.
Oh, I ran into Robert at the grocery store. I had a flat tire when I came out. We tried to change it, but that adapter thingamajig.
Yeah, my dad put those bolts on.
Well, it did not work. Instead, it stripped it.
My fault.
No, you saved my life.
We had it towed to Frank's.
Oh, yeah? Thank God you were there, huh? Talk to Frank's.
Just glad I could help.
Kale, would it kill you to use a bread knife?
It's a knife. What's the difference?
Well, the difference? About $60 at Bed Bath. Oh, hey, you know those things? I've always been curious about those things. Do you mind if I just take a look?
Yeah, I mind.
So what'd you do?
How do you like your coffee?
I popped my Spanish teacher.
Café con leche. Por favor.
Shoot, I think I left the milk in the car. I'll be right back.
Paranoia tem como título original Disturbia, num jogo de palavras com disturbing, perturbante, e suburbia, subúrbio, o que remete também para o imaginário da podridão por baixo da aparência de normalidade nos subúrbios de relva à parada e vedações brancas, tão bem veiculado por David Lynch em obras como Veludo Azul, por exemplo. Curiosamente, apesar da atualização destas referências cinéfilas para o novo milénio, o argumento foi escrito nos anos 90, tendo sido colocado de lado com a notícia do remake televisivo, em 1998, de nada mais que A Janela Indiscreta, interpretado por Christopher Reeve, depois do acidente que o deixou paralisado. Finalmente desenvolvido sob a supervisão de Steven Spielberg e da sua DreamWorks Pictures, Paranoia não se livrou de um processo em tribunal depois da estreia e simpáticos resultados de bilheteira em 2017. O processo alegava que o filme tinha violado os direitos de autor do conto de 1942, de Cornell Woolrich, It Had to Be Murder, que por sua vez tinha servido de base para o filme de Alfred Hitchcock. Apesar dos tribunais terem dado razão aos produtores do filme, a inspiração é inegável. Paranoia é um típico filme de estúdio norte-americano, apontado aos espectadores mais jovens. Por isso, o protagonismo e o ponto de vista são dados à personagem encarnada por Shia LaBeouf, um típico adolescente que, confrontado pela perda violenta do pai, vê a sua relação com a mãe vacilar perante o desligamento entre os dois. Tal como está escrito no papel, Cale é a espaços insolente e desagradável. A verdade é que, não obstante esses traços e a persona pública que Shia LaBeouf foi revelando ao longo dos anos, nesta altura o seu carisma era evidente, tornando Cale numa personagem simpática e gregária, com quem nos embrenhamos nas suas suspeitas e teorias. Curioso também assistir como, no curto espaço de 8 anos, entre Matrix e este filme, Carrie Ann Moss passou de sedutora heroína da ação em provocante fato de látex, a mãe dos subúrbios, com a qual é suposto antagonizarmos pelo seu total alheamento das atribulações adolescentes do filho. Faz-me lembrar, se bem que de forma muito mais superficial, da relação entre mãe e filho de Quase Famosos, o filme de Cameron Crowe, no qual é tão fácil identificar com o jovem protagonista, quando partilhamos a sua idade, como com a mãe, interpretada pela brilhante Frances McDormand, quando revemos um filme uns bons anos mais tarde, já noutra fase da nossa vida.
What are you doing?
Well, I'm officially welcoming you to the neighborhood. I know that you've been following me. No, no, don't. Don't deny it. I'm not upset. And quite frankly, I don't even want to know why. I just would like you to know that, I'm a little on the shy side. So, short of all this sneaking around, being some kind of hip, new-aged way of coming on to a somewhat older man, I really feel obliged to tell you that I rather enjoy my privacy.
Mais não seria preciso para comprovar a falta de originalidade da premissa. No entanto, há outra referência incontornável que Paranoia invoca. A Noite do Espanto, Fright Night no original, o popular filme de terror realizado em 1985 por Tom Holland e analisado no episódio número 69 deste podcast. Em ambos, há um adolescente que espia o vizinho com binóculos, suspeitando de algo estranho. A mãe do rapaz convida o vizinho sinistro a entrar em sua casa, aliada de qualquer suspeita e surpreendendo o filho adolescente, e, no final, as suspeitas do rapaz revelam-se terem fundamento. A presença imponente de David Morse como o antagonista Robert Turner garante a correta dose de ameaça, apesar do retrato genérico de vilão. Mas a falta de originalidade e de profundidade na caracterização das personagens secundárias são compensadas por uma execução eficaz e desembaraçada de DJ Caruso, habitualmente um tarefeiro pouco empolgante. É, no entanto, aqui competente ao desenrolar a trama com um espírito de aventura e romance adolescente. No último ato, essa leveza é substituída por momentos de tensão com a intensidade apropriada para a classificação etária de PG-13, em Portugal, maiores de 12 anos, nunca ultrapassando os limites do aceitável numa obra mainstream e garantindo um sólido entretenimento que se revela conhecedor do seu público-alvo. Como prova disso, basta confirmar a banda sonora, recheada de músicas populares do momento, com contribuições de Kings of Leon e Nada Surf, por exemplo. E, quase num piscar de olho ao público, perto do descer da cortina, a menção ao recente fenómeno, à data, de partilha de vídeos na internet, que viria a revolucionar o consumo de conteúdos áudio e vídeo, como o conhecíamos, de seu nome, YouTube.
To make a mountain of your life is just a choice, but I never...
Em jeito de conclusão, se procuram um bom filme de suspense em que um protagonista se vê confinado em sua casa enquanto desconfia de testemunhar crimes perpetrados pelo vizinho da frente, o melhor é mesmo manterem-se pelo original de Alfred Hitchcock. Se arriscarem os seus sucedâneos, o melhor é mesmo temperar as expectativas e baixar drasticamente o nível de exigência.
best I helped to write it down. Even when you've been crossing it out, but always love, hate will get you every time. Always love, even when you wanna fight. Self-directed lies, I wanna know.
Encontramos-nos na próxima semana. Até lá, boas fitas!